Fala, doutor.
O Fala Doutor desta semana lembra que o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado no último domingo, mostrou o avanço da ciência quanto às descobertas sobre esta característica genética. E o médico neuropediatra do Hospital Pequeno Príncipe, Anderson Nietzsche, fala sobre as mudanças de comportamento social em relação às pessoas com a Síndrome de Down e como os pais podem ajudar no desenvolvimento de seus filhos. Doutor, explica para nós o que de fato é a Síndrome de Down.
É uma condição genética que foi inicialmente descrita pelo Dr. Langdon Down na metade do século XIX. A ciência descobriu de que ela era causada por uma anomalia genética, uma alteração genética, em que o cromossomo 21 aparece em um número de 3, sendo que normalmente são 2, e essa condição gera uma porção de diferenças, tanto físicas quanto, de alguma maneira, comportamentais e, em algum aspecto, na inteligência dessas crianças ou dessas pessoas. Ela não é propriamente uma doença, é uma condição genética, é uma pessoa que tem a Síndrome de Down. Isso torna, como qualquer outra pessoa, essas pessoas diferentes, como todas as pessoas são diferentes nesse mundo, né? Há pessoas mais altas, mais baixas, com mais inteligência, menos inteligência, olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos, e assim também é a Síndrome de Down. Cada pessoa com síndrome de Down é diferente, assim como todas as pessoas são diferentes.
E o senhor acredita que houve uma mudança da sociedade em relação às pessoas portadoras desta característica genética?
Felizmente, com o passar dos anos, e eu acho que da evolução da própria sociedade e do entendimento das questões humanísticas que envolvem se viver em sociedade, o síndrome de Down incorporou muito desses conceitos, né? O movimento de síndrome de Down incorporou muito desses conceitos. Isso tornou a vida dessas pessoas mais fáceis a partir do momento que a gente começa a combater o preconceito, entender que há um preconceito e combater o preconceito. Voltando lá ao Langdon Down, ele acabou descrevendo a síndrome porque se isolava pessoas que tinham deficiência intelectual em asilos, naquela época, lá em Londres, e ele pôde descrever a síndrome por conta disso. Entretanto, hoje não cabe mais esse tipo de conduta, se isolar uma pessoa porque tem uma deficiência ou porque tem determinadas características genéticas ou características humanas. Hoje a gente entende que as pessoas precisam conviver em sociedade, viver em vários ambientes diferentes, viver com as outras pessoas, e aí entram todas as questões de inclusão que envolvem o síndrome de Down. Inclusão na escola, no trabalho, na sociedade, nas famílias.
Doutor, existe algum tipo de complicação de saúde ligada à síndrome de Down?
Ele aumenta a chance de surgirem outras doenças na evolução da idade mesmo, né? Por exemplo, cardiopatias, problemas intestinais, problemas de visão, problemas de audição, às vezes questões de comportamento. E na prática, o que a gente precisa fazer é acompanhar com um pouco mais de cuidado do que a gente acompanha as crianças normalmente. Ele precisa ir inicialmente, logo ao nascer, fazer uma avaliação mais detalhada do coração, do intestino, passar no oftalmologista. Todas as crianças no Brasil recebem um teste da orelhinha, que é um teste chamado emissões de otoacústicas, mas o paciente com síndrome de Down precisa fazer um exame um pouco mais elaborado, que é o BERA. Então, são questões médicas que, como se a gente precisasse cuidar um pouco mais, aumentar o olhar para essa criança, porque ela tem mais chance de ter outros problemas de saúde.
Quais são as recomendações que o senhor passa aos pais que têm filhos com esta condição? E que tipo de estímulo elas precisam, doutor?
As pessoas com síndrome de Down tem em sua média, isso não acontece com todos, uma capacidade intelectual inferior da média da restante da população. Mas a organização cerebral e a característica cerebral de plasticidade, em que quanto mais cedo eu estimulo o cérebro, coloco em ambientes diferentes, com novos com estimulações visuais, auditivas, táteis, afetivas, melhor esse cérebro responde com o passar do tempo, né? Então, a gente recomenda, já desde os primeiros meses de vida, fazer fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, não porque essa pessoa é doente, simplesmente porque a gente está, como se fizesse, eu brinco com algumas mães, é como se a gente já estivesse fazendo um tipo de musculação para essas crianças. Nós estamos estimulando, criando novas conexões nesse cérebro, para esse cérebro lá, quando amadurecer, estar em uma condição muito mais elaborada e mais própria para uma vida em sociedade complexa, e com possibilidade de trabalho, com possibilidade de viver independente, que essa é a nossa missão com essas crianças.
Como que funciona o atendimento de crianças com síndrome de Down no Hospital Pequeno Príncipe?
Nós ainda não temos um ambulatório específico para atender síndrome de Down, mas as várias especialidades que trabalham aqui no hospital atendem crianças com a síndrome. A cardiologia tem pacientes, nós da neurologia, a endócrino, a própria pediatria. É um planejamento nosso ter um ambulatório específico para atender essas crianças, mas na prática a gente atende em uma perspectiva multidisciplinar, em que vários profissionais fazem o seu atendimento.
Para a gente encerrar, que recado você gostaria de deixar aos ouvintes sobre as pessoas com síndrome de Down?
Eu gosto de reforçar a ideia de entender de que pessoa com síndrome de Down é uma pessoa como qualquer outra, que tem os mesmos direitos de qualquer outra pessoa, tem direito de entristecer, tem direito de ser feliz, tem direito de ter uma família, tem direito de ir à escola, tem direito de trabalhar, ter uma casa. É missão da própria sociedade dar o suporte para que essas crianças e essas pessoas vivam com dignidade, respeito e amor. Um entendimento de que essas pessoas têm condições de viver melhor e têm esse direito que nos faz crescer como sociedade.
Quem participou do Fala Doutor desta semana foi o médico neuropediatra Anderson Nietzsche, do Hospital Pequeno Príncipe.
Fala Doutor. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.